Senhoras e senhores ouvintes da Rádio União, bom dia. Como fazemos todos os domingos, o primeiro dia da semana, damos uma parada para fazer um balanço da semana que passou e refletir um pouco sobre o verdadeiro sentido da vida, conversar e trocar ideias e trazer aqui no programa convidados ou mensagens para levá-los a uma reflexão, para tornar os demais dias da semana dias proveitosos para você e para as pessoas que convivem com você no dia a dia. O objetivo não é colocar as coisas como verdade absoluta, longe de ser dono da verdade, apenas oportunizar uma análise dos assuntos em diferentes ângulos, enfim, provocar pluralidade para torná-lo juiz e poder julgar os próprios pensamentos. Não podemos esquecer o que disse o grande filósofo francês Voltaire: não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas te defenderei até a morte o direito de dizê-las. O programa Momento de Educação tem a satisfação de receber neste domingo uma professora altamente competente, advogada, a nossa querida doutora Marilúcia Frenk. Seja bem-vinda ao programa Momento da Educação. O seu bom dia aos nossos ouvintes da Rádio União.
Bom dia, caros ouvintes da Rádio União, especialmente ao professor, meu companheiro de jornada, um idealista nesse setor da educação. Eu fico muito satisfeito de estar conversando, vamos nos chamar de vocês, reciprocamente. Está conversando com o professor Aloysio, nós como amigos de longa data vamos tratar por você, e justamente um tema onde eu há anos trabalho e labuto e vejo que é uma tendência geral, que é justamente implantar a mediação como um sistema de solução de conflitos.
Muito bem. Professora doutora Marilúcia Flemming, rapidamente, a senhora atua na Uniguaçu como professor no curso de Direito, suas aulas são maravilhosas, as notícias chegam sempre. Sabemos que também a senhora faz parte da Academia de Letras do Vale do Iguaçu. Eu sou confrade, a senhora é confreira, com muito orgulho que temos a senhora junto à Academia de Letras. E também a senhora está com o escritório instalado aqui, a Câmara de Mediação e Arbitragem, Frenk e Kowalczuk. E o nosso assunto será exatamente aquilo que a senhora colocou, a questão da mediação. Mas antes, porém, minha querida professora e doutora advogada, nós estivemos no momento ímpar. Foi na terça-feira passada, quando então a Academia de Letras outorgou o título de comendador a duas pessoas. Uma pessoa na área artística, o escultor Itacir Bortoloso, com uma cerimônia muito bonita, e também advogado, juiz de direito, nosso querido doutor Carlos Eduardo Mattioli Cocani. Eu quero registrar porque foi uma cerimônia que realmente marcou, e a senhora esteve presente, as faculdades, enfim, todos os segmentos da sociedade. E pensamos que foi um título merecido, comendadores. Qual é a sua opinião, professora, deste título realmente honroso para o doutor Carlos?
Exatamente, e falar do professor doutor Carlos Mattioli, tudo tem a ver com a própria mediação em si, porque nós temos a grata satisfação de termos ele atuando na nossa comarca há mais de 10 anos e ser um laboratório no bom sentido. União da Vitória foi uma das primeiras comarcas que instalou o SEJUSC, justamente é o Centro Judicial de Solução de Conflitos e Cidadanias. E ele, juntamente com o Dr. Júlio, que também é um agraciado...
Também comendador, no ano passado.
Exatamente. Então, a academia tem muito... O papel da academia de marcar essas pessoas que fazem a história. Os nossos líderes comunitários, que ao trabalhar, ao agir, ao idealizar, ao sonhar novos horizontes, conduzem a história. E com certeza o Dr. Carlos Mattioli está abrindo caminhos. Para você ter uma ideia, O Tribunal de Justiça mandou uma equipe observar e ver como que o Sejusc de União da Vitória foi estruturado, todos os projetos que eles têm desenvolvidos, e todos são do seu conhecimento, a título justamente de levar essa experiência para os demais Sejuscs. União da Vitória está sendo, com certeza, uma ponta de lança nessa batalha que nós estamos travando, no sentido de modificar mentalidades, de sair de um aspecto do puro litígio, entre aspas, da briga em si, para o consenso, a possibilidade de conversa, de um ponto de chegada nos inúmeros conflitos que surgem na vida, se as partes estiverem dispostas a conversar, ambas saem ganhando com certeza. E aqui nós já estamos no espaço da mediação.
Com certeza. Professora, mais uma vez, o Grupo Verde Mar se sente honrado com a sua presença, em nome dos nossos diretores, senhor Carlos Agostini, do Kaique, nosso diretor executivo, de toda a nossa equipe de jornalistas, repórteres, funcionários, e o Grupo Verde Mar compreende exatamente, professora, Rádio União, uma das mais antigas do Brasil, do estado do Paraná, Jornal O Comércio, vai para 86 anos já o Jornal O Comércio, a nossa FM Verde Vale e também um dos portais mais acessados do Paraná, que é o portal Vevale. E quando se fala, professora, em educação, cultura e espiritualidade, as portas do grupo se abrem. Então, é desse pensamento que eu acolho a senhora. Eu sei que será uma conversa produtiva. Os nossos ouvintes, com certeza, que belíssima aula da nossa querida professora, doutora Maria Lúcia Plenick. E nós sabemos hoje, professora, que quando se pensa em processos, há um acúmulo grande, em termos de Brasil, né? Coisas que demoram anos e anos e anos. E exatamente nesse sentido que você mencionou, vem o seu escritório aqui, né, a Câmara de Mediação e Arbitragem, abrir um espaço, ou preencher uma lacuna no sentido de ajudar o Poder Judiciário. Então, para que nós possamos entender, eu gostaria que a senhora falasse o que é mediação. Bem claramente.
Muito bem. A mediação, como a própria palavra diz, é por intermédio de alguém, de um terceiro imparcial, que as partes que estão em conflitos conversam. Então, eu gostaria de assinalar que a mediação justamente foi adotada como políticas públicas pelo Conselho Nacional de Justiça a partir de 2010. E o Judiciário está neste esforço de modificar padrões de tanto o comportamento das partes, dos advogados, dos juízes, dos servidores. Então, é toda uma concepção que existe num formato do processo idealizado no antigo modelo do Código Civil de 73, que é o padrão da modernidade, onde os processos são caminhos pré-determinados e que o autor vem com a sua pretensão resistida, o réu responde, faz a instrução e o juiz sentencia, mas isso tudo pré-determinado. Hoje, o judiciário sabe que, na rapidez da sociedade, como essa sociedade evolui, se transforma na modificação dos contratos, a lei não dá conta de dizer exatamente o que aconteceu na vida real. Então, compete às partes o empoderamento delas próprias para que elas possam participar da solução desse conflito. Então, se me permite falar, num aspecto até antropológico, que você falou espiritualmente, né? Quem somos nós? Eu sempre falo para os meus alunos e questiono, faço um mero bonequinho, porque hoje a juventude é toda de visual, né?
Isso.
E faço uma interrogação, esse quem somos nós? Como nos articulamos? Então, hoje, eu vou citar, a partir do Bauman, justamente, a sociedade hoje, ele chama de líquida, e é uma boa metáfora para dizer a velocidade e a rapidez com que as coisas acontecem, né? Então, o conflito é inerente à condição humana. Nós sabemos que surge justamente de uma pretensão resistida. As pessoas querem viver bem. Então, se articulam, trabalham, lutam. Lembro para você que no artigo 1º da Constituição Americana, isso é 1787, os pais fundadores da nação americana puseram como direito civil primário, além da igualdade, a liberdade, a vida, a propriedade, a segurança, direito à felicidade. Então, o ser humano, no viver, ele trabalha para ele ser feliz, para ele ter o mínimo existencial da boa vida, nesse sentido. E é nesse sentido que entra o conflito, porque os recursos são sempre escassos. E aí, isso é meu, isso é teu, de quem estabelecido o conflito. Então, tradicionalmente, o ser humano já tem uma forma de, pelo diálogo, pela conversa, escolher alguém terceiro que venha mediar esse conflito. Eu tenho palavras de São Paulo em Efésios, que ele diz o seguinte, falando, é lógico, do Império Romano. Eu não quero entrar aqui, professor. Não, vamos sempre falar do antigo, porque não vamos entrar na parte atual. Sim. Senão o nosso objetivo aqui é educação, perfeito, é para frente. Então eu vou falar do Império Romano.
Então São Paulo, berço do direito.
Exatamente. E naquela época, São Paulo começa a carta aos Coríntios, justamente não é Efésios aos Coríntios, a segunda, pondo o dedo na ferida das desavenças, das brigas, das contendas, das más condutas. E aí ele diz assim, será que dentre vós não há nenhum sábio capaz de mediar as suas contendas? Precisam vocês recorrer a esse juiz iníquo, que no caso era o Império Romano, né? Então, a mediação é exatamente isso, é uma pessoa que tem que ser terceiro imparcial, de confiança de ambas as partes e que vai possibilitar que as pessoas conversem. E mais importante, não é o problema em si, eu sempre faço a metáfora do bolo para entenderem. Se nós estamos disputando por um bolo, não é a minha fatia maior que vai deixar a tua menor necessariamente. Essa barganha do comércio, mais e menos, quanto que é, o outro não quer ceder porque acha vergonhoso, eu saí perdendo, eu queria 2.000 e ele me ofereceu 1.000, isso é uma vergonha para mim. Não, o bolo é, vamos compartilhá-lo junto e necessariamente os interesses envolvidos, nós vamos continuar amigos, nós vamos continuar conversando. Então eu ofereci para o outro uma porção maior é um prazer. Então a mediação, ela tem exatamente essas características, de que ela identifica sim o ponto controvertido. Sobre o que é a controvérsia? Ah, estamos discutindo sobre, seja uma herança, seja um acidente, seja o assunto que for. Mas o que envolve de interesses? E eu noto, professor, e é nessa parte que é gratificante do meu trabalho e eu luto, o quanto as pessoas precisam ser ouvidas. Há muitas vezes, principalmente em inventários, chegam famílias que não se viam há 30, 40 anos. Ainda essa semana eu tive essa experiência no fórum. E atrasei uma das audiências, justamente porque fomos tentando fazer a composição e vai, um advogado conversa com uma parte, o advogado conversa com a outra. E eu só pedi que a Débora avisasse as pessoas lá que nós estávamos um pouco atrasados, que tivessem paciência, sempre essa consideração pelas pessoas. Eu sei que uma hora depois que nós acabamos atrasando, chegou e era uma família que há 40 anos não se via. Sim. E eles ficaram conversando. Uhum. E adianto. Um inventário que há 10 anos estavam brigando, fizemos um acordo.
Olha só, este é o papel, então, da mediação, professora. Realmente fantástico. Né? E há um sabor, assim, de missão cumprida, né, professora? Porque, vamos dizer, a mediação também é um atalho para se resolver problemas. Se fosse entrar dentro dos canais competentes, demoraria meses ou anos ainda. Que maravilha!
Exatamente. Eu tenho outro caso que é paradigmático e que era um filho, um adulto já, com medida de segurança contra a mãe, tentativa de incêndio da casa da mãe. Então, bem sério. muito sério. E a mãe, no caso, desolada, cabeça baixa, e ele todo cheio de aberração, né? Aí ele me perguntou assim: a senhora me diga o que é aberração? Aí eu falei, bem, aberração é algo que não deu certo, é uma coisa esquisita. Pois foi isso que essa mulher falou para mim. E a mãe arregalou o olho, uma pessoa simples, ela nem conhecia a palavra aberração. Ela disse: filho, você veio gritando, que era problema de disputa de casa deles e tudo. E eu disse: Nária, por que essa aberração toda? No final, foi muito emocionante. É. Ele pediu licença: posso te abraçar, mãe?
Olha só, esse é o melhor pagamento, né, doutor, que se pode, né, numa mediação.
É. Então, vida. É muito gratificante. Eu quero te dizer, a Luísa, que quem me conhece sabe a minha história de vida, que eu sou professora, né?
Sim.
Fiz pedagogia, fui professora do Mobral. Então, se há orgulho na minha vida, é este, né?
Professor.
E daí, quando meus filhos na matura cresceram, eu fui junto. Fiz uma república de 5 meninos, os meus 3 mais meus 2 sobrinhos. Mas não fui para cuidar deles, não. Fui para estudar.
Para estudar.
Para
dar exemplo, né?
Isso era 98.
Olha só.
Então, daí eu fiz os 5 anos de direito, 3 de mestrado, 4 de doutorado. Então, mergulhei nesse mundo.
Sim.
E lá na minha graduação, eu ouvi, nunca esqueço, que hoje ele é desembargador, o professor Maurício, ele falou da mediação. Ele disse: a esperança é que modifique a mentalidade. Porque quero lhe dizer, que eu, para os ouvintes também, que o Código Civil de 1916 já trazia a figura da transação. O que é a transação? É quando as pessoas maiores, capazes, que isso são a base do negócio jurídico, e fazem um acordo sobre direitos patrimoniais. Essa que é a distinção. Tudo que envolve dinheiro, ora, se um quer dar 10, 20, 30, ou quer abrir mão, ninguém tem nada com isso. Se as pessoas botarem um mero papel, pode ser um cartucho ali. A assinatura de 2 testemunhas, isso que é, porque a transação é um negócio jurídico. Isso é título executivo. Então, todo esse processo de conhecimento que a gente diz no judiciário, que tem todo o seu ritual e é mais demorado, combinamos nós dois que você vai me pagar tanto por tanto tal, assine aqui, eu entro direto na execução. Mas, pelo contexto todo da importância desse poder juiz que vai substituir as partes no seu litígio, tudo isso é uma questão histórica do próprio Estado de Direito. Essa transação ficou ignorada, praticamente de pouco uso.
1916.
A nós, sim, porque ela sempre foi. Se as partes são maiores, tem disponibilidade com o seu patrimônio. Vamos combinar e trata feito. Então, exatamente é isso que a mediação agora traz, na possibilidade de não só os direitos patrimoniais, mas também a direitos de personalidade, que a gente diz, que envolve daí menores, crianças, casamentos, né?
O divórcio, tranquilamente, pode, através da mediação também, professora?
Aqui nós já vamos ter que contextualizar o jurídico, o jurídico. Ele, se me permite, então, eu conto para os ouvintes e para você o que o judiciário, a partir de 2010, justamente o Conselho Nacional de Justiça, quando ele, a resolução 125, que cria políticas públicas, foi a partir daí, então, que foram criadas toda uma estrutura institucional para que o judiciário implemente a mediação. E foi orquestrada uma reforma legislativa importantíssima. Justamente o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor agora em 2015, ele prevê como condição preliminar de toda e qualquer ação, qualquer conflito, a mediação. Então,
que beleza, hein?
Para que tenha. Nós vamos levar um tempo até que todos entrem nesse espírito, para que todas e qualquer comarca tenha o seu centro. Nós, como falamos no começo, União da Vitória é privilegiada, porque o Dr. Carlos, e quero mencionar também a doutora Jane Furlan, que foram os que idealizaram o SEJUSC desde o começo. Agora nós começamos a trabalhar na Vara Civil com a doutora Leonor, doutor Mauro, doutor Elvis Melski. Então são juízes que incentivam, que sabem da importância. Se a parte pode praticamente escrever a sentença naquilo que é melhor para as duas partes, e as duas continuarem satisfeitas, por que esperar a sentença que, sim, dificilmente vai atender as duas? Porque vai atender mais o lado de um e a outra, né? Então, essa modificação no Código Civil agora é a partir do Judiciário, né?
Professora, o tempo passa e a senhora está transbordando conhecimento, orientações. É um momento realmente inovidável, no sentido de saber dessas novidades e que hoje é possível, para que a gente realmente venha, assim, digamos, fazer um fechamento, professora. A gente percebe que são diversas vantagens, as leis existem, né? Poderíamos entrar no mérito exatamente das leis, mas sabemos que é vantagem a mediação. E, no caso, o que acontece, doutora Maria Lúcia, quando o acordo é celebrado na mediação, porque entraram em pleno acordo, é enviado um documento para o juiz, o que que acontece? Como é que vão deixar, digamos, certinho, vamos dizer, oficializado naquele momento?
Certo, na mediação, tratando-se de direitos patrimoniais, as partes sendo capazes, basta a mediação em si, não precisa nem das duas testemunhas. Ele se torna um título executivo. Se a parte não cumprir, entra-se diretamente na execução. Mas com relação justamente aos direitos indisponíveis, que é a pergunta que você me fez lá no início sobre o divórcio, vamos contextualizar mais. Uhum. Nessa hipótese, cada parte vai participar da mediação acompanhando o seu respectivo advogado. Eu quero salientar a importância dos advogados, porque eles que conhecem o ordenamento jurídico, eles que conhecem o quanto que a parte pode dispor ou não dos seus direitos. Porque, então, na mediação, a gente cuida para o devido processo legal ser atendido, se uma parte vem acompanhada do advogado, a outra também. Então, tratando-se de um divórcio, como se fosse, vamos dar um exemplo, se fosse maior e com bens a partilhar, se falhasse no cartório, mas que envolva menores, que precise mesmo da participação do judiciário. Então, faz-se em âmbito da mediação, acompanhados devidamente pelos seus respectivos advogados, e daí o advogado entra no que a gente chama de pré-processual no SEJUSC. Ele simplesmente peticiona pedindo a homologação. O juiz encaminha para o Ministério Público, porque o Ministério Público precisa ser ouvido, e homologa os termos da mediação. Inclusive, o próprio CPC, que é o nosso Código de Processo Civil, quando trata das ações de família, ele prevê que podem ser suspensas, mesmo um processo que está tramitando e com bastante problema, o juiz pode suspender aquele processo e encaminhar para a mediação extrajudicial. Porque nesse espaço, eu posso perfeitamente, vendo e acontece, quando eu verifico que o conflito envolve doença, às vezes, o psicológico, tudo, eu tenho daí essa liberdade de dizer, olha, vamos ver um médico, vamos ver um psicólogo, porque não, ele é multidisciplinar praticamente, justamente porque ele não atende só o fato
que ele... Interessante que ele traz a pessoa, reintegra na sociedade em todos os sentidos, né, professora? Físico, emocional, psicológico, dentro da espiritualidade também, um trabalho altamente gratificante.
Com certeza. Olha, e é nessa luta que nós estamos justamente de Eu quero crer que a Câmara Flenick Kovalchuk, a Inês Kovalchuk, que é minha sócia, quero também registrar a importância da participação dela, que é uma contadora de 30 anos de experiência. E justamente nesse espaço de quando é uma dissolução de uma empresa, ela me ajuda ali, porque ali a gente faz um atendimento multidisciplinar para os clientes, né? Então, nós somos também um laboratório aqui de... Nesse novo espaço que o ordenamento jurídico abriu, que a gente vai ocupando o espaço da gente, os particulares, né?
Perfeito. Professora, talvez os ouvintes nunca imaginaram algo dessa natureza, né? Quando se fala em fórum, para juiz, promotor, advogado, o pessoal, há um pré-conceito ainda formado pela própria sociedade. É, a intenção nossa não é fazer propaganda, mas eu sempre tenho colocado o seguinte aos diretores da emissora: nós temos o compromisso de socializar as coisas boas, aquilo que se visa o bem comum. É, nós temos muitas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento através da Rádio União, e talvez algumas pessoas tenham interesse, né, em se aprofundar em relação à mediação. O endereço, como se faz, se tem um telefone, sem compromisso, para que se possa realmente, né? A pessoa, puxa vida, escutei o programa lá, Momento Educação, tive uma aula com a professora doutora Marilúcia Flenick e eu tenho algumas dúvidas a serem sanadas, né? De repente, poderá tranquilamente vir aqui e ser atendido e receber as orientações ou até mesmo fazer uma mediação em relação a algumas incompatibilidades ou conflitos, não é isso?
Com certeza. Nós estamos então na rua Joaquim Távora, 1149, é a mesma rua ali da escola Lauro Miller, e o período de atendimento é da 1h30 às 5h30. E é só chegar aqui que a gente conversa e atende e orienta. Então,
tem um telefone para agendar, de repente, a questão de horário, né? Hoje a gente tem que agendar.
É o 3522-4879.
Então, 3522-4879. Eu sou meio devagar, professor.
Mas está certo. Para os números, a gente escuta uma vez rapidamente, não anota, grava, né?
Então, está aí uma oportunidade. Minha querida professora, doutora, confreira da Alves, ela tem um papel importantíssimo junto à nossa Academia de Letras Vale do Iguaçu, representa muito bem a academia, junto aos alunos do curso de Direito da Uniguaçu e com essa Câmara, né, de Mediação e Arbitragem, Flenick e Kovalchuk. São dois nomes que representam conhecimento e, com certeza, profissionalismo, né, professora?
Eu agradeço as tuas palavras, e esse é o nosso objetivo, exatamente. A gente está a serviço, e a serviço de que o povo brasileiro é fantástico. Nós nos organizamos, nós trabalhamos, nós produzimos, e a oportunidade está aí, né, para que os conflitos sejam resolvidos de forma mais rápida, mais célere, com menos custo. Eu gostaria de nessa oportunidade, dizer os princípios da mediação, justamente, é total sigilo, confidencialidade. Nada do que é falado aqui fica registrado. Se, digamos que foi uma mediação e, porventura, não deu acordo, não existe registro, ninguém produz prova contra si mesmo, né? Então, pela rapidez, pela eficiência, não sou eu que aposto, é o Poder Judiciário, quem pensa o Poder Judiciário sabe disso, de que essa mudança de mentalidade vai ocorrer. E me permite só citar Ortega y Gasset, que diz que cada geração tem um espírito próprio, né? E só que as gerações são de 7 em 7 anos, os novatos. Então, eu quero crer que se nós lutarmos agora, daqui uns 7 ou 14 anos, o povo brasileiro vai estar mais consciente de que ele pode, em todos os sentidos, ele pode resolver os conflitos pessoais, ele pode politicamente. Agora sim, meu amigo, você sabe que é onde eu pesquiso, onde eu trabalho, e que a minha tese foi a ação do cidadão na construção da democracia. Então eu estou acompanhando os acontecimentos, sim, com esse olhar de historiadora, né, e de ver que o Brasil vai ter jeitos.
Ah, com certeza. Endosso suas palavras. Minha querida professora, doutora Maria Lúcia Flenig, a sua despedida, uma mensagem, o seu até logo, nosso tempo já está terminando.
Pois é, a gente gosta tanto de conversar que a gente ficaria conversando, mas eu agradeço a atenção e digo muito obrigada para o professor por essa oportunidade e estou à disposição de quem queira os meus préstimos.
Na verdade, nós que agradecemos o Grupo Verde Vale, através da nossa maravilhosa equipe. Tivemos uma aula hoje sobre o que é mediação e aprendemos muito, com certeza. E em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado, professor. E o pessoal que nos acompanhou lá na sua casa nesse domingo, né, que tenha um excelente domingo e uma excelente semana. E vamos continuar com ele. Deus, a essência da nossa existência.
Amém.
Amém. Até a próxima.
Até a próxima.
Obrigado.